só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo no Explicador das Manhãs 360. É o nosso convidado, o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, José Manuel Trigoso. Bom dia, muito obrigada por estar na Rádio Observador.
Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite.
Obrigada a nós por ter aceito. Vamos olhar para a prevenção rodoviária dentro das cidades. É um tema de debate recorrente que volta agora depois de mais um atropelamento mortal, desta vez de uma jovem que atravessava uma passadeira no Campo Grande, em Lisboa. José Manuel Trigoso, este caso será mais uma fatalidade, como infelizmente sempre houve, ou é o sintoma de problemas mais graves na mobilidade das cidades?
Vamos lá ver. O principal problema que nós temos em Portugal da sinistralidade rodoviária é efetivamente o problema da segurança no interior das localidades. Isto é devido, em grande parte, à velocidade que é praticada no interior das localidades. As pessoas não percebem que pequeninas diferenças de velocidade provocam enormes danos nas consequências de um embate. Eu estive a ver, por exemplo, na cidade de Lisboa, nos últimos anos, entre 2010 e 2018, porque ainda não temos disponíveis os dados de 2019, e muito menos de 2020, mas entre 2010 e 2018 morreram 188 pessoas na cidade de Lisboa, dos quais 106 foram peões.
Portanto, atropelamentos ou acidentes parecidos com atropelamentos?
Atropelamentos. Os peões são sempre atropelamentos, não é? Quer dizer, são 106 significa 56%. Do total de vítimas mortais. Mas representaram ainda 46% de feridos graves e 22% de feridos leves. Portanto, os peões são um problema particularmente complicado. E a seguir aos peões temos o problema dos motociclos. 20% das vítimas mortais foram motociclos, 27% de feridos graves, 23% de feridos leves. Os ciclistas, está a ver, nós somos ainda o país, um dos países da União Europeia, ou da Europa mesmo, que menos utiliza a bicicleta. E apesar do grande esforço que tem havido ultimamente para aumentar o uso da bicicleta, ela continua a ser muitíssimo reduzida. Isso levou inclusivamente, por exemplo, durante estes 9 anos, morreram apenas 4 pessoas, 4 ciclistas.
Porque também há muito poucos ciclistas, claro.
Sim, porque há muito poucos. Aliás, destes 4 ciclistas que morreram, 2 deles tinham 76 anos, não é? Portanto, são acidentes, as pessoas de mais idade, quando têm um acidente, têm uma probabilidade de morte muitíssimo maior do que uma pessoa mais jovem com o mesmo tipo de acidente, não é?
Uhum. Mais vulneráveis.
São muito mais vulneráveis, isso acontece muito com os peões, que não sendo os mais atropelados, os mais idosos, são depois aqueles que mais morrem. Mas isso, enfim, faz parte da vida. E, efetivamente, a tendência, o que aconteceu recentemente, eu julgo que estava a referir a um acidente que veio noticiado de uma rapariga que a circular de bicicleta.
Uma jovem, sim, mas que estava a atravessar a passadeira com bicicleta e houve um automóvel que não terá respeitado o sinal vermelho e atropelou mortalmente.
Pois, pronto. Teve um embate. Eu presumo que a rapariga estivesse a atravessar não a passadeira, mas sim uma via ciclável, não é?
Foi na zona do Campo Grande, estava a atravessar uma passadeira e o automóvel terá passado um sinal vermelho e depois houve esse embate.
Pois. Pronto, isso é uma pura infração, quer dizer, uhum. Isso nem sei se é um problema, se é um problema
Sim,
de gestão.
É, É mais um acidente para juntar a todos esses números que foi apontando nos últimos minutos. Mas, José Manuel Trigoso, todos esses números acabam por revelar aqui um problema mesmo na gestão das cidades e na forma como um pouco de civismo até na condução dos portugueses. O que é que pode ser feito neste momento para melhorar a mobilidade nas cidades, para conciliar a circulação de carros, de transportes públicos, de bicicletas, motociclos, como referia, trotinetes até? O que é que deve ser feito para conciliar tudo isto no espaço da cidade?
Vamos lá ver. Em primeiro lugar, organizar melhor a rede viária em termos de infraestruturas e, nomeadamente, ter infraestruturas que condicionem mais a velocidade dos veículos automóveis. Isso é absolutamente fundamental. E, por outro lado, exigir que todos os tipos de utentes tenham comportamentos adequados ao meio de transporte que utilizam, inclusivamente os peões. Ou seja, hoje em dia está-se a notar algum acréscimo de agressividade entre diferentes tipos de utentes. Isso é o pior que pode acontecer em termos de segurança rodoviária. Ou seja, tem que haver uma grande promoção de colaboração entre os diversos tipos de utentes. E não se pode estar a promover nenhum tipo de agressividade de um tipo de utentes face aos outros. Por outro lado, o aumento ou a promoção do transporte público, independentemente agora do problema que está a haver, por exemplo, com a pandemia, eu ainda há pouco tempo estive a ler, por exemplo, na Holanda, que é um caso muito, muito particular, em que, por exemplo, este ano, mesmo com a pandemia, houve um acréscimo de vítimas mortais. É um dos dois ou três únicos países na Europa onde isso aconteceu. E tive a ver algumas explicações, e as explicações são nomeadamente porque muitas pessoas têm medo de andar de transporte público, portanto houve uma redução muito grande na utilização de transporte público, com uma promoção da utilização do transporte individual, nomeadamente muito mais bicicletas ainda, se é possível, porque é o país que mais utiliza a bicicleta no mundo. Uhum. E inclusivamente aconteceu pela primeira vez haver mortes por colisões frontais de bicicletas, entre bicicletas. Aliás, ainda há pouco tempo, julgo que há 2 anos atrás, morreram mais pessoas de bicicletas do que de automóveis na Holanda. Pela primeira vez, enfim, isto tem também a ver com um grande acréscimo de bicicletas elétricas.
Que permitem velocidades maiores também, não é?
Sim, permitem velocidades maiores com menor esforço. Mas... E, portanto, são muito mais atritas a maiores mas, a mais graves acidentes.
Jamel Trigoso, há pouco falou da conflitualidade que há entre os vários tipos, se quiser, de motorizações ou de deslocações nas cidades, e por vezes vê-se de facto essas discussões entre ciclistas e automobilistas. Mas isso parte de quê? Parte de má formação cívica, ou as autoridades também não estão a saber gerir bem e a integrar bem novos sistemas de mobilidade nas cidades?
Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas. Sem dúvida nenhuma que há uma agressividade muito grande. Está a haver, e não devia haver. Eu acho que, inclusivamente, devia haver algumas campanhas no sentido de promover a convivência, uma convivência positiva entre os diversos tipos de utentes. E não está a ver. Olha, eu posso dizer que já fui várias vezes, por exemplo, interpelado por pessoas de mais idade, até em supermercados, peões, pessoas que apenas se deslocam a pé. Eu moro ali na zona das Avenidas Novas, a queixarem-se: ah, veja lá se faz alguma coisa, porque já ia sendo atropelada por bicicletas 2 vezes no passeio. Eu acho que a promoção dos modos suaves é absolutamente fundamental, mas há que o fazer com a responsabilidade também dos utentes desses montes. É completamente proibido andar de bicicleta no passeio. Veja a quantidade de pessoas que andam de bicicleta no passeio.
As cidades ainda não estão preparadas para
não estão, quer dizer, é evidente que estamos numa fase de transição,
claro,
em que se procura e vem fazer a promoção de utilização de outros meios, mas essa utilização tem que ser complementar. Também não é possível, às vezes ouve-se alguns radicalismos, não é? Em que parece que é possível exterminar os automóveis da cidade e transformar só todos os movimentos em bicicletas, trotinetas e transporte público.
Mas olhando para essa questão dos automóveis e para as velocidades que são permitidas dentro das cidades, e mesmo em algumas vias que permitem algumas velocidades mais elevadas, acha que estes limites deviam ser reduzidos e que isso podia ajudar a diminuir a sinistralidade e até mesmo o número de mortes e de
feridos? Sem nenhuma dúvida. Deviam ser reduzidos, mas na maioria das vezes não dá a ver. As vias, a convivência entre automobilistas, qualquer tipo de veículo, uhum, e peões, não deve permitir embates a velocidades superiores a 30 km/h. E, portanto, nas zonas que sejam frequentadas por peões, em que haja travessias de peões, etc., a velocidade limite deve ser 30 km/h. É evidente que, em muitos casos, não é fácil garantir que o condutor circula 30 km/h se a infraestrutura não for adequada a isso. Ou seja, a própria infraestrutura deve condicionar.
À partida deve ser desenhada para não permitir velocidades superiores.
É evidente. E, portanto, há que fazer um conjunto de transformações importantes na infraestrutura no sentido de fazer essa redução.
Como bandas sonoras e aquelas...
Mais em termos de, por exemplo, de chicanes, coisas físicas que obriguem efetivamente à redução da velocidade. Eu lembro-me, por exemplo, aqui na Suécia, aqui há uma série de anos atrás, até, por exemplo, antes de uma passadeira de peões, fazia-se, por exemplo, uma chicane e, através de medidas de baixo custo, como seja, por exemplo, a colocação de floreiras na estrada, de forma a obrigar uma pessoa a
abrandar, claramente.
A abrandar de forma... Era fisicamente impossível ir a velocidade superior a essa.
José Manuel Tragosa, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e até a propósito deste último atropelamento em Lisboa, há uma questão que se levanta...
Não gosto nada de ouvir falar em atropelamento de ciclistas. Os ciclistas são condutores. E atenção, e têm que meter na cabeça isso. São condutores, não são peões. Atropelamento é de peões. Os ciclistas têm colisões com os outros veículos. E como são muito mais vulneráveis, são mais fracos, mas tal como, por exemplo, um ciclomotorista ou um motociclista, não são peões, eles são condutores.
Eu apliquei o termo sem conhecer as circunstâncias exatas
em todo lado
em que aconteceu.
O ciclista foi atropelado. E eu disse, espera, o ciclista não é atropelado. O ciclista teve uma colisão com outro veículo, que foi abalroado por outro veículo. Mas não foi atropelado.
Penso que está claro. Deixe-me só pegar nesse acidente, então. É legítimo pensar que devemos colocar câmaras nos semáforos, precisamente para detectar condutores que violam o sinal vermelho?
Ah, isso acho que sim. Aliás, nós fizemos há muitos anos, umas observações relativamente a isso, e posso lhe dizer que nos primeiros 3 segundos da queda do sinal vermelho, notámos uma percentagem enormíssima, mas enormíssima ao nível dos mais de 30% dos veículos que passa já com o sinal vermelho. Ou seja, o que é traz um perigo acrescido muito grande. Eu julgo que a disseminação de câmaras no sentido de fiscalizar e punir esse tipo de infrações pode ser um passo bastante importante para reduzir a sinistralidade, nomeadamente nas passadeiras semafóricas, não é? Mas atenção, que a grande maioria dos atropelamentos não se dá aí. A grande maioria dos atropelamentos dá-se nas outras passadeiras. E muito mais ainda, também estive a ver isso, nomeadamente os mais graves, dá-se com os peões a atravessarem fora das passadeiras. É onde há mais, não é?
Uhum.
Pronto. E, portanto, é preciso que todos os tipos de utentes, inclusivamente os peões, esses não são condutores e são os mais vulneráveis e são aqueles que mais necessitam de ser protegidos, mas também têm que colaborar no sentido de minimizar o risco que correm através da prática de comportamento dos seguros, não é?
O presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, José Manuel Trigoso, no Explicador de hoje, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado.
Um bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.